Vocês vão escutar gritaria de gato no fundo a qualquer momento. A qualquer momento. Os gatos estavam berrando até agora há pouco, querendo me convencer a deixar eles irem no quintal tomar sol. Porque tá fazendo bastante sol agora de manhã, né? O que indica que vai chover pra caralho à tarde, né? Esse é o verão pra quem mora em São Paulo. E os gatos querem ir lá tomar seu solzinho e tudo mais. Só que nós já tomamos sol ontem e anteontem. E se nós formos agora, nós vamos perder de 40 minutos a 1 hora e meia do dia. Porque os gatos não entram quando eu falo pra eles entrarem. Eles ficam lá tomando sol. O gato faz o que quer. Né? Ai, Hammer, deixa eles tomarem sol sozinho. Não. Você não pode deixar um gato no quintal sozinho, porque senão ele vai tentar pular o muro e fugir pra rua. Então eu tenho que ficar lá vigiando eles. Pois é. E se eu for lá tomar sol com eles, eu perco o rebolado e a empolgação e a energia e não gravo mais um podcast hoje. Então não, hoje é um dia que o pai está batendo o pé, virando pro... Então hoje é um dia que o pai está batendo o pé, virando pros filhos e dizendo: não, nós não vamos tomar sol porque o papai tem de trabalhar. Nesse exato momento, o Cody está deitado na caminha dele, de costas para mim. Ele normalmente deita numa posição em que ele pode ficar me olhando. E ali vai estar lá na porta da sala. Né? O Cody quer demonstrar o quanto tá magoado e ali vai estar fazendo guerra dos nervos. Do tipo, vou ficar aqui até papai se sentir culpado e me levar para tomar sol. E não vai funcionar. Não vai funcionar. Daqui a pouco ela vai aparecer na porta do quarto me mandando a olhada da miséria. Que ela adora fazer isso, que ela fica sentada, ereta, né, com as costas eretas, né? Me mandando uma olhada de, você não fez o que eu queria. Ela faz isso desde bebê. Desde bebê ela me manda a olhada da miséria. A essa altura eu tô totalmente insensível a isso. Enfim. Eu mimei esses gatos, né? Agora eu tenho que arcar com as consequências, né? Eu que sirvo ração gourmet super deluxe pra eles enquanto eu me alimento da poeira, do cascão, da sola do meu pé, né? É isso que acontece. Bom, já falei dos gatos. Oi, tudo bom? É isso, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Hammer. O podcast anterior eu lancei agora em 2021. Eu não lembro. Não é. Bom, se não lancei, foda-se. Feliz ano novo pra vocês, muita felicidade, que 2001 traga muita alegria, muito sucesso e muito sexo pra todos vocês, e nenhum coronavírus ou AIDS. E vamos ao tema de hoje, que é um assunto que eu usei sinônimos, um depois do outro. Tema e assunto. É a mesma coisa, Hammer. Qual é o seu problema? Bom. Vamos ao assunto barra tema de hoje, que é algo sobre o qual eu já falei no meu blog, porque, né, é isso que acontece, eu tô tão sem ideias para fazer podcasts novos que eu tenho que recorrer a coisas que eu escrevi uma década atrás. Se bem que muita gente me pede, né, para pegar os temas dos meus artigos mais antigos e transformar em podcast. Então, bom, aqui está, vamos fazer o teste, né? Vamos pegar um dos meus artigos mais lidos de todos os tempos e transformá-lo em um arquivo de áudio que será escutado por 1/10 das pessoas que leram meu texto. Porque eu perco mais público a cada dia. É até engraçado, né? Mas enfim. Falemos da paixão sobre personagens fictícios, que é um mal, aspas, 50 aspas, que abate a população de hoje. Bom, primeiro de tudo, gente, vocês devem ter reparado que existem toneladas de páginas no Facebook dedicadas à adoração a waifus. O que é uma waifu? Sempre tem um. Waifu é o termo que as pessoas usam na internet para se referir a personagens de ficção pelas quais elas sintam afeto. Waifu é uma japonificação, por falta de um termo melhor, da palavra wife, que em inglês significa esposa. Então, o sujeito gosta de uma personagem feminina de um anime, ou de um game, ou de um quadrinho, e chama ela de waifu. Porque é a forma que ele encontra de demonstrar o afeto que ele sente por essa personagem. Enfim, tem centenas de grupos no Facebook dedicados unicamente a waifus. De games, de comics, eu só estou me repetindo, vocês já entenderam o que eu quis dizer. Nunca pessoas reais. Nunca. Você não vai entrar nessas páginas e ver o pessoal adulando uma foto da Scarlett Johansson. Não, nem com uma viúva negra. Se o pessoal decidir fazer declarações de amor para Natasha Romanoff, eles vão fazer para uma ilustração dela nos quadrinhos. E se alguém citar a Natasha dos filmes, normalmente essa pessoa vai ser escorraçada ou zoada. É. O mesmo acontece com husbandos. Husbandos é uma japonificação de husband, marido, na... Antes que venha alguém dizer que essa é coisa de macho punheteiro em céu. Não. Tem muitas páginas de husbandos também. Tá? Tem muitas páginas dedicadas aos homens lindos da nossa mídia de massa. É, pois é. Não só no Facebook, como no Twitter. Né? Aliás, todas as redes sociais têm altares dedicados a personagens fictícios. Sabe? Você vai encontrar... Se você for agora no Tumblr, o que restou do Tumblr, e digitar lá Harley Quinn, você ainda vai encontrar milhões de ilustrações da personagem. Não necessariamente pornôs, né? Mas vai encontrar. Né? Isso numa plataforma praticamente morta. Então imagina nas outras. Pois é. E por que as pessoas se apaixonam por personagens que não são reais? Por que as pessoas têm essa coisa quando elas veem uma Arlequina, quando elas veem uma Ravena, quando elas veem uma Estelar? Por que que essas personagens de desenho estão substituindo a coisa real na mente de tantas pessoas hoje em dia? Bom, é porque essas personagens são reais. Oi, Levi. Levi veio aqui. Ela veio, sentou-se agora no meu colo. Ela decidiu, se não posso vencê-lo, vou atrapalhar seu podcast. Mas não vai não, você é fofinho e não atrapalha. Pois é. Uma pessoa deve estar escutando isso dizendo, o Hammer não tem gato nenhum, ele tá beijando a própria mão pra enganar a gente. Pois é. Bom, esses personagens são reais. São? Deixa eu explicar. Ou melhor, permitam que um filósofo francês grandioso e macanudo do fandango explique. Edgar Morin. Sim, Edgar Morin foi um dos meus pilares durante a faculdade de jornalismo. Ele foi um dos caras que eu mais li enquanto eu estudava. Ele é um filósofo, nascido em 1921, que ainda tá vivo. Eu chequei agora há pouco, esse filho da puta ainda tá vivo. Com coronavírus no mundo, esse cara tá vivo. A grande batalha pelo destino do planeta vai ser travada entre Ozzy, Keith Richards, a Rainha Elizabeth e Edgar Morin. Morin sendo o azarão dessa disputa. Mas enfim. Morin, né? Velho Fodelêncio, ele escreveu um livro chamado Cultura de Massa no Século XX, que foi a base para o meu TCC. Para aqueles que não fizeram faculdade, né, para aqueles que não perderam seu tempo e seu dinheiro numa faculdade, né, TCC é o trabalho de conclusão de curso, é o que você faz para mostrar para os professores, para fingir para os professores que você aprendeu alguma coisa nos 4 anos que você desperdiçou dentro da instituição. O livro dele foi a base para o meu TCC, que era sobre South Park, e como a série servia como um veículo de crítica social importantíssimo dentro da nossa mídia massificada. Pois bem, um dos trechos do livro diz o seguinte: o romancista se projeta em seus heróis, como um espírito voodoo que habita seus personagens e inversamente escreve sob seu ditado, como um médium possuído pelos espíritos, as personagens, que invocou. Mohan ainda complementa: esse universo imaginário adquire vida para o leitor, e este é, por sua vez, possuído e médium, isto é, se ele se projeta e se identifica com os personagens em situação, se ele vive neles e se eles vivem nele. Conseguiram entender? Ok. Então deixa eu elaborar um pouquinho mais a ideia. Escritores escrevem sobre aquilo que conhecem. Eles escrevem sobre coisas que lhes são familiares. Nenhuma ideia surge num vácuo. Se um personagem é agressivo, violento, tem pavio curto, mas tem também uma paixão por gelatina de morango, isso não veio do nada. É muito provável que o autor conhecesse alguém que batesse com essas características. E ele pensou nessa pessoa porque se adequava à situação que ele queria colocar na história. Certo? Não só isso. O escritor não pega simplesmente ideias e taca no papel. Quando ele escreve, ele se torna o personagem sobre o qual ele está escrevendo. Ele se torna o indivíduo que ele está descrevendo. Ele nunca coloca no papel as decisões que ele tomaria em determinados momentos. São as decisões que outra pessoa tomaria. A pessoa sobre a qual ele está escrevendo. A pessoa que ele está desenvolvendo. Essa união de ideias, esse exercício de empatia, porque é isso que você está fazendo quando você escreve, você está se colocando totalmente no lugar de outra pessoa, você está sentindo o que essa pessoa sentiria, você está imaginando o que essa pessoa imaginaria. Esse exercício gera criaturas que são totalmente reais. Não no plano físico. São entidades que não têm uma forma física, elas têm uma forma abstrata, especialmente quando estamos falando de um livro, onde cada pessoa imagina um personagem de uma determinada forma, né? Eu, por exemplo, imaginava a Hermione muito mais bonita do que a Emma Watson, né? Eu também imaginava o Snape como Ashran, o Cavaleiro Negro de Record of Lodoss War, enfim. Mas quando um autor cria um personagem, é isso que ele está fazendo. Ele está pegando uma amálgama de ideias, baseadas em pessoas e eventos reais. Está colocando elas num ambiente específico e ele está projetando a si mesmo naquela balbúrdia, naquela cacofonia de pensamentos. E está ordenando eles. E nisso está gerando algo muito sólido, muito real. Como é que você sabe disso, Hammer? Porque eu sou escritor. Não é não, você nunca teve um livro publicado! Bom, primeiro de tudo, vá se fuder. Segundo de... Olha o Cody miando aí, querendo ir lá fora. Segundo de tudo, ter um livro publicado não indica o seu valor como autor. Muito lixo é publicado diariamente. Muito lixo ganha publicações, lançamentos com capa de luxo e vira filme e é admirado e lido por milhões, mas não significa que é um produto com qualidade. 50 Tons de Cinza é o melhor exemplo disso. Tá. E antes que vocês digam que eu só tô dando desculpinha, não, essas palavras são do Alan Moore. Foi algo que ele disse para um grupo de escritores. Tem um vídeo no YouTube, vocês podem procurar. Onde ele fala para as pessoas: não se desanimem se você não conseguir ter o seu trabalho publicado. Muito lixo é publicado diariamente, né? Seu livro não ser publicado não significa que você é mau escritor. Então pronto. Pois bem, voltando ao assunto em pauta, todo personagem é inspirado numa ideia real, numa pessoa real, ou em um sentimento real. Sempre existe algo muito concreto, muito verdadeiro sobre aquele indivíduo que você está vendo no papel. Tá? Quando o indivíduo se apaixona por um personagem, não é só pelo personagem, é pela ideia que ele representa. Podemos ir mais fundo e dizer: é pela pessoa que o inspirou, não pela representação literal dele na obra. Tá? Ok, deixa eu citar um exemplo muito óbvio. A Ravena. Né? Quem se apaixona pela Ravena não é porque o cara gosta de necromantes coxudas de 18 anos. Não, isso é muito superficial. Talvez, inicialmente, uma atração física, porque é como o ser humano é. Nós somos criaturas visuais, nós somos atraídos por coisas que sejam agradáveis ao olhar. Mas nós não ficamos próximos a essas coisas por muito tempo se elas não nos agradarem de outras formas. Todo rapaz que se apaixonou por uma menina linda, mas vazia, e toda menina que se apaixonou por um galã que não tinha mais personalidade do que um tubo de Colgate, sabe do que eu estou falando. Sujeito que se apaixona por alguém como a Ravena, é bem possível que ele tenha atração por mulheres que sejam diferentes, inteligentes, intelectuais, porque a Ravena é tudo isso. Mas que, em função de uma vida difícil, elas não consigam enxergar seu real valor. O sujeito que se apaixona por uma Ravena, ele tem a vontade de resgatar essa garota, de mostrar pra ela o quão grandiosa ela é, o quão incrível ela é. Arlequina. Vamos falar de outra personagem que é mundialmente amada. O que pode significar paixão pela Arlequina? Significa que o sujeito, ele gosta de mulheres que sejam divertidas, imprevisíveis, que adicionem um elemento de aventura à vida dele, mas que também sejam amorosas e apaixonadas. Porque a Arlequina é muito amorosa, né? Claro, o relacionamento dela com o Coringa era extremamente tóxico e unilateral. Ele usava ela. Mas do lado dela, ela sendo apaixonada, ela era amorosa. Muito. Ah, ela era obcecada por um homem. Ela não via dessa forma. Ela era amorosa com ele. Ela não deixava dúvidas sobre o amor que ela sentia. E, eventualmente, quando ela chutou o Coringa, os outros relacionamentos dela foram bem mais saudáveis e ela sempre foi amorosa também com as outras pessoas. E isso é atrativo. Sabe, numa sociedade onde todo mundo tá perpetuamente sendo cínico e indiferente porque é descolado, uma pessoa que não tenha vergonha de mostrar o quanto é apaixonada por você é muito atraente. Tá, eu falo da Arlequina com propriedade, porque eu tive uma amiga por quem eu fui extremamente apaixonado, que era basicamente a Arlequina de carne e osso, né? Era uma amiga doidinha que tinha todo tipo de experiência que eu não teria coragem de ter. Uma vez ela me contou de quando ela tomou ácido com os amigos. Ela me falou que ela saiu com a galera, o pessoal foi jantar, depois foram na casa de um deles e o cara tinha, né, ácido lá. Acho que era os stickers de LSD, sei lá como funciona, eu sou um careta. E ela me falou, tomou o ácido, teve uma viagem muito doida e acordou pelada no alto da árvore. Né? Como assim pelada no alto da árvore? Ah, acordei pelada no alto da árvore. Sei lá como. Tava um quarteirão da casa dele. Lá. Né? E o que você fez? Ah, voltei pra casa. A pé? É. Mas, tava cedo ainda, não tinha ninguém na rua, não foi problema. É. E eu conversei sobre isso com a minha psicóloga. Eu perguntei, como é que eu posso gostar dessa menina? Ela é maluca, ela é completamente diferente de mim. Minha psicóloga falou, porque ela é diferente de você. Por isso que você está atraído. Os opostos se atraem. Ela é alguém completamente imprevisível. Ela traz um elemento de aventura que faz falta na sua vida. Do mesmo jeito que você, que é super certinho, traz uma estabilidade que ela não tem. Oh! Né? Então, pois é. Por isso que a gente se dava muito bem. Toda vez que eu declaro meu amor pra Arlequina, na verdade eu tô meio que declarando meu amor a essa amiga. Pois é. E olha só. É possível amar uma personagem muito além da ideia do romance, que é o que acontece com a She-Ra. Eu não conheço uma pessoa sequer da minha geração que sinta atração física real pela She-Ra. Claro, a She-Ra é linda. Uma mulher loira de 1,80m de corpo escultural. É uma amazona. Claro que ela é linda. Mas a maioria da galera velha como eu que assistiu She-Ra quando era criança não tem uma atração física genuína por ela. Não. Muitos de nós enxergam na She-Ra uma figura materna. A She-Ra tem força, altruísmo e gentileza que muitos de nós associam à figura da mãe. Tanto que, anos atrás, muitos anos atrás, literalmente, na época que a She-Ra ainda estava na televisão, foi conduzido um estudo nos Estados Unidos que perguntava às crianças ao que elas associavam os personagens dos desenhos que elas assistiam. Eu perdi essa pesquisa. Eu queria muito compartilhar com vocês, mas eu não sei onde ela está. Se algum de vocês souber, por favor, me mande um link. Na pesquisa, eles colocavam vários personagens. He-Man, She-Ra, G.I. Joe, Transformers, todas essas coisas. A maioria das crianças que responderam à pesquisa, meninos, inclusive, né, principalmente, vamos dizer, associavam a figura da She-Ra à própria mãe. Pois é. Né? Então, assim, é um sentimento muito honesto, muito genuíno, que guia esse amor que as pessoas sentem pelos personagens. Sabe? E de onde vem a atração por essas características que os personagens possam ter do seu ambiente, Robin? Do lugar onde você cresceu. Eu sei que é um choque, mas a sua família, sua vizinhança, sua escola, tudo isso tem muito mais relevância na sua formação do que um desenho animado. Sabe? As características das pessoas que te cercaram enquanto você estava se definindo como um ser humano é o que vão definir o que você busca em uma outra pessoa, seja em amizade ou em termos românticos. Tá bom? A pessoa não se apaixona pela representação literal do que um personagem é. Eu odeio palhaço. Eu não amo a Arlequina por ser uma palhaça. Mas eu amo a Arlequina por causa das características que ela tem. Como personagem, como pessoa. Que são características que são atraentes pra mim por causa das influências que eu tive do meu ambiente enquanto eu crescia. Entenderam? Então, como vocês podem ver, não é coisa de punheteiro. É uma exteriorização totalmente natural de emoções que a pessoa sinta por características que a atraiam em um potencial parceiro ou parceira. Tá? Eu sei que eu citei só personagens femininas aqui, mas o mesmo se aplica a personagens masculinos. Né? Bom. Mas se não é coisa de punheteiro, então por que fazer tanta pornografia com esses personagens? Porque tudo na nossa sociedade eventualmente se move na direção do sexo. Gente, deixa eu explicar pra vocês uma coisa sobre o ser humano. Nós somos dados embebidos em carne. Isso é tudo que nós somos. Tá? Biologicamente falando, eu não tô falando da questão da alma ou espiritualidade, nada disso. Tá? Eu não tô atacando a fé de ninguém. Eu não tô sendo até o Todinho do Facebook. Não. Mas porque eu tenho a mente aberta com relação a isso. tá? Eu estou falando biologicamente. Tudo que nós somos é um amontoado de carne e órgãos que responde a estímulos químicos do cérebro, que são gerados por conta de dados armazenados nele. Tudo o que nós sentimos é apenas isso. E nós somos criaturas que funcionam com um sistema operacional obsoleto. O ser humano ainda opera de acordo com os instintos que nós tínhamos há 50 mil anos atrás, que eram procure comida, abrigo e procrie para perpetuar a espécie. Claro, nós somos criaturas inteligentes que evoluíram intelectualmente com o passar dos milênios, então nós precisamos dar sentido à vida. Nós precisamos criar coisas que dessem mais sentido e nos fizessem acreditar que somos mais do que dados embebidos em carne. Mas nós ainda operamos sobre o instinto de perpetuar a espécie, ou seja, trepar pra caralho. Que é assim que se perpetua a espécie. Então, absolutamente tudo que nós fazemos é para tentar transar. Porque nosso sistema operacional nos diz: você tem de procriar. Nosso sistema operacional não entende que tem 7 bilhões de pessoas no mundo, que a Terra está superpopulada e isso vai gerar uma escassez de recursos absurda em algumas décadas. Não. Por isso é um sistema obsoleto que nós usamos, mas é o que é. Quando um cara se veste bem e anda por aí num carrão do ano, ele faz isso para projetar a ideia de que ele é um partido melhor do que os homens que não fazem isso, e dessa forma atrair a atenção feminina. Mulheres, quando vem um cara assim, sentem, esse é um cara que vai poder proteger a mim e a nossa prole de passar necessidades. Ok? Então eu tenho de dar um jeito de ser escolhida por ele. É quando as mulheres usam maquiagem, roupas que mostrem o corpo. Elas querem atrair a atenção masculina, por mais que as feministas digam que não. Elas querem. Tá? Cara, batom. Batom vermelho, o que que é? É porque o ser humano aprendeu ao longo dos milênios a identificar quais frutas eram comestíveis e quais eram venenosas a partir da cor. Frutas com cor vermelho vivo normalmente são frutas que podem ser comidas sem grandes problemas. É. Então, lábios vermelhos nos atraem por causa do instinto que nós temos de olhar para essa cor e ver, uau, isso é saudável. Eu posso aproximar isso da minha boca que me fará bem. É. Pois é. Então, absolutamente tudo que o ser humano faz, homens e mulheres, é uma competição perpétua para procriar. Porque esse é o nosso instinto, pelo menos biologicamente. Ao mesmo tempo, nós somos criaturas sociais. Nós buscamos companhia e amor para dar sentido às nossas vidas. Tá? Só olha para a pandemia. Olha o quanto a distância fez com que nós ficássemos mais tristes, mais deprimidos. Gente que não mora com família imediata, que não tem esposa, filhos em casa, Deus do céu. É horrível essa sensação de você nunca poder encontrar com alguém. Eu me sinto mal. Eu sou um misantropo, eu odeio gente. Mas eu sinto falta de encontrar com os meus amigos. Eu sinto falta de meramente ir na Avenida Paulista, comprar doce e ficar olhando com ódio para todo mundo que passa por mim. Pois é. Hammer, você precisa de tratamento. Eu sei. Mas achar companhia, achar algo bom para acrescentar nossas vidas é algo que está cada vez mais difícil de conseguir. Porque ao mesmo tempo que nós somos criaturas sociais, nós estamos vivendo uma era onde a maioria dos relacionamentos se dá por uma tela de computador. Quantos de vocês, antes de começar o lockdown, se encontravam com seus amigos numa base regular? Pois é. Nós estamos sendo educados a ter relacionamentos imediatos, superficiais, sabe? Quem é solteiro não sai mais pra paquerar, porque, entre outras coisas, isso pode render uma acusação de estupro, né? Porra, Henry Cavill, o homem mais lindo do mundo, falou numa entrevista que ele não paquera porque ele tem medo de ser acusado de assédio. Imagina, olha, se esse homem que inunda as calcinhas de todas as mulheres do planeta e todas as cuecas também, se esse homem tem medo de sair pra paquerar, imagina um ser humano normal, gordo, baixinho, careca, feio, com cheiro de vinagre como eu. Pois é. Sabe? Então, junta todas essas coisas, as pessoas, elas estão se afastando umas das outras. Elas não estão mais se aventurando em busca de romance, de amor, de carinho, mas as necessidades delas não desaparecem. As pessoas se tornam mais solitárias, elas se tornam mais carentes e elas se tornam mais desesperadas por sexo. E é aí que entra a pornografia envolvendo personagens. Né? É por isso que a gente tem tanto hentai da Arlequina, é por isso que a gente tem tanto hentai da Ravena, por isso que a gente tem tanto hentai das meninas de Dragon Ball, da Uzaki-chan. Porque existem milhões de homens carentes, sozinhos, que querem um relacionamento, que querem amor na vida deles, mas não conseguem. Então eles usam essas personagens como um placebo pra preencher essa lacuna na vida deles. O hentai eles consomem como uma forma de tentar ter um contato maior com essa personagem. Conhecer ela de forma mais íntima. Tanto que a maioria dos hentais, os melhores hentais, os de mais sucesso que a gente vê com essas personagens, normalmente mostra elas transando com uma entidade sem rosto. É uma entidade que não tem nome, não tem rosto, não tem voz. É uma tela vazia, onde qualquer pessoa pode se projetar. É por isso que tem tanto hentai onde o protagonista é genérico. É para que qualquer espectador possa se projetar nele, possa viver aquela aventura de paixão e sexo através de uma outra entidade. É. Nós nos apegamos aos personagens por empatia, gente. Não é só o autor escrevendo. Não. Quando você joga Uncharted e você se apaixona pelo Nathan Drake, não se apaixonar no sentido só amor, homem, mulher. Não, se apaixona no sentido de puta merda, que cara legal, que cara foda. É porque você tá tendo empatia. Através da sua empatia você se tornou aquele personagem. Através da sua empatia, da sua capacidade de se projetar no outro, você viveu tudo que ele viveu. Você viveu todas as aventuras, todos os amores, todos os perigos que ele viveu. Você se tornou aquele personagem. É a mesma coisa quando você assiste um hentai, quando você vê uma ilustração hentai. O cara que é apaixonado pela Uzaki-chan, de novo ela. Né? O cara que é apaixonado pela Uzaki-chan e compra um pack dela transando com um sujeito sem rosto. É a forma que ele encontrou de consumar a relação dele com uma personagem fictícia. Porque ele não tem aquilo na vida dele. E porque ele não sabe como colocar aquilo na vida dele. Não é diferente do sujeito que paga o OnlyFans da Belle Delphine. É a mesma coisa. As meninas do OnlyFans, elas não estão vendendo só erotismo. Sabe? É a pergunta, por que que alguém gastaria uma fortuna com OnlyFans quando tem toneladas de pornografia gratuita na internet? Porque não é só o sexo que essas pessoas buscam. elas buscam o relacionamento. Meninas como a Belle Delphine, como a Sabrina Nicole, como a Amoran, como todas as totes, não só do OnlyFans, mas no Twitch, né? Elas não estão vendendo só sexo, elas não estão só vendendo vídeo delas transando. Eu nem sei se a Amoran vende vídeos transando, eu estou especulando, né? A Sabrina Nicole vendia, mas não sei se... Enfim, Sabrina Nicole, porque eu sei que vai ter gente que vai perguntar o nome. Como é o nome? Sabrina Nicole. Pronto, tá aí. Elas não vendem só o sexo, elas vendem a ilusão de um relacionamento. Vocês já foram no Patreon da Belle Delphine? O mais caro, o tier mais caro lá que tem pra vender, eu acho que é de $2,000. Cada tier dela oferece um prêmio. O tier mais caro, ela pega e fala: uau, você é incrível, você é tão fantástico, eu nem sei o que dizer, eu te amo tanto, não sei como agradecer essa doação que você fez, mas eu tenho certeza que se um dia nos encontrarmos, eu vou conseguir pensar em algo. Superficialmente, parece que a Belle Delphine está oferecendo para simplesmente transar com o cara, mas não, vai muito além disso. Ela deixa em aberto. Ela oferece essa fantasia pro cara de que se um dia eles se encontrarem, ela vai fazer o que ele quiser. O que ele quiser pode ser transar, pode ser tomar um café, pode ser sentar para assistir um filme, pode ser simplesmente dormir abraçadinhos. E eu não duvido que uma parcela grande dos caras que dão dinheiro para ela escolheriam uma das opções que não tem sexo envolvido. Porque o excesso de virtualidade nas nossas vidas, né? Tá nos tornando imediatistas, tá nos tornando superficiais. Nós estamos rejeitando seres humanos e experiências humanas. Gente, eu falei que ninguém mais paquera. Existe o Tinder. Existe o Tinder. Onde você literalmente transformou paquera em produção em série. Você simplesmente vai passando as fotos das pessoas, baseado nos atributos mais superficiais dela. Você não sabe o que é aquela pessoa, você não sabe se ela é legal ou se ela não é. Você se baseia em uma foto e meia dúzia de palavras. E é isso. Isso substituiu o ato de sair e conversar e conhecer a pessoa e ver se... Ei, temos algo em comum, vamos ver pra onde isso vai. Não. Também porque o Tinder é mais seguro. O Tinder é mais seguro. Porque a pessoa que... curtir a sua foto e topar em um encontro, né? É óbvio que ela foi de livre e espontânea vontade. Ela não tem como depois virar e dizer que você a coagiu ou algo assim. Enfim. Então, nessa era onde tudo é imediatista e superficial, e as pessoas não conseguem encontrar relacionamentos significativos reais no seu dia a dia, elas apelam pro virtual. Elas apelam para aquilo que vai preencher essa necessidade. Pode ser uma menina do OnlyFans, pode ser a Arlequina, pode ser a Ravena. E se vocês me perguntarem, eu acho que é muito mais saudável um cara se apaixonar por alguém como a Arlequina, ou como a Ravena, ou mesmo como a She-Ra, se houver alguém. Porque o sujeito está se apaixonando por uma ideia real. Que provavelmente foi inspirada em uma pessoa real. Provavelmente foi inspirada em eventos que aconteceram. Enquanto as meninas do OnlyFans, enquanto sejam de carne e osso, estão só projetando uma imagem de adoração e devoção inquestionável, mas vazia. A Belle Delphine não tem uma personalidade, exceto ser a menininha bonitinha que tá doida pra ficar com você, seja lá quem você for. E qualquer um pode se projetar nela. Qualquer um pode se projetar, não nela, desculpa, como o namorado dela. Mas o cara que é apaixonado pela Ravena não vai ser necessariamente apaixonado pela Arlequina. Então a gente tem uma conexão mais real, mais íntima, pelo menos da forma que eu vejo. Enfim, eu vejo esse fenômeno das waifus como uma consequência do momento triste que a gente está vivendo nas nossas vidas. Se apaixonar por personagens eu acho que é normal, eu acho que sempre existiu, mas com a intensidade que nós temos hoje, eu acho que é meio preocupante. Eu acho que é algo pra gente pensar, né? Talvez seja a hora de nós sairmos do virtual e voltarmos pro real, sabe? Talvez seja a hora de nós voltarmos a nos aventurar como seres humanos, para conhecer gente que vale a pena. Porque tem muitas arlequinas e muitas ravenas na vida real que merecem ser conhecidas. E o mesmo vale para os Geralts de Rivia, os Mitsurugis e os Ryus e sei lá quem mais as meninas gostam. Os Chris Redfields, os Leon Kennedys. Não sei. Não sei mesmo. Não sei porque eu sou machista. Eu não sei como acabar esse podcast. Enfim, essas eram as minhas ideias sobre o assunto. Eu espero ter feito algum sentido, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Pensem a respeito. Ou não. Fiquem à vontade pra ir nos comentários também me mandar tomar no cu. Tô sempre aberto. A tomar no cu? Também. Beijos pra todos. Tchau!